Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
Bruno Lourenço, você aqui está com roupa de ciclista e vamos falar hoje, temos muitos assuntos para falar aqui no Sinal Verde. Vamos falar daqui a pouco sobre o Uber, a regulamentação do Uber, que foi discutida ontem aqui no Senado. Mas vamos falar de um projeto que foi aprovado recentemente pelo Senado e que tem tudo a ver com ciclistas.
Vamos começar com o Dia Nacional do Ciclista. O Senado aprovou na semana passada a data de 19 de agosto, né? Porque esse dia foi sugerido pela ONG Rodas da Paz, daqui do Distrito Federal, e é uma lembrança à morte de Pedro Davison. Ele estava de bicicleta quando foi atropelado na faixa central do Eixão, que é um local proibido para carros aqui em Brasília. O Eixão cruza as asas norte e sul, cruza o plano piloto de Brasília, uma velocidade alta, para ser uma via que fica no meio da cidade, 80 km/h, e ele foi atropelado ali na faixa central, que é uma área de, a gente antigamente chamava de faixa presidencial, na época dos governos militares, os carros com o presidente entravam ali pelo meio dessa faixa central para não pegar trânsito, e essa área não era para ter um carro passando. O carro passou e infelizmente pegou ali o Pedro Davison e ele morreu, né? Uma semana antes dessa morte, ele recebeu o diploma de biólogo. No local do atropelamento, há uma bicicleta branca, né? É uma forma que essa ONG encontrou para homenagear as pessoas, ciclistas mortos aqui no trânsito. Hoje, infelizmente, são várias dessas ghost bikes espalhadas na cidade. E o motorista, que fugiu sem prestar socorro, foi condenado depois a 6 anos em regime semiaberto. O projeto de lei foi aprovado aqui no Senado e seguiu para a sanção presidencial, porque já tinha passado pela Câmara dos Deputados. Na semana passada, a gente falou também da morte de Raul Aragão, que era dessa ONG Rodas da Paz, e também da Bike Anjo. Foi mais um baque para os ciclistas aqui do DF e do Brasil. E como disse o senador Cristóvão Buarque, que é aqui do PPS, do Distrito Federal, a data vai ajudar a criar uma consciência na população de que a bicicleta faz parte do trânsito e o ciclista, assim como o pedestre, é o lado mais fraco desse cenário.
Mais uma vítima, Raul Aragão, jovem de 23 anos, atropelado quando estava usando sua bicicleta. Isso acontece todos os dias no Brasil. Ao criar um dia, é que esse dia as pessoas vão lembrar do problema de segurança do ciclismo, dos ciclistas. Primeiro ponto. Segundo, é que as pessoas vão despertar para o assunto do ciclismo como meio de transporte e como instrumento de promoção da saúde.
E aproveitar aqui uma outra sonora daquela série especial que a gente produziu aqui e apresentou no Conexão durante a Semana Nacional do Trânsito, em setembro. O Irá Lourenço, que também já foi dessa ONG Rodas da Paz, ele agora está na ONG Brasília para Pessoas. E como o nome já diz, a luta é para botar as pessoas e não os carros em primeiro lugar.
A gente vê uma tendência moderna aí, né, nas cidades que, enfim, são referências em mobilidade, em urbanismo, que essas cidades estão se voltando justamente para as pessoas. Quer dizer, o foco não é o ciclista, não é o pedestre, mas é um conjunto de ações que contemplem as pessoas, né, e não os veículos, os motores. Então, Brasília surgiu com essa lógica automotiva, né, bem arraigada, amplas vias, alto limite de velocidade, e atualmente a tendência é outra, quer dizer, a cidade precisa mudar.
Então, Adriano, essas são as informações do Dia Nacional do Ciclista, que a gente está aguardando aí a sanção dessa lei a qualquer momento.
É mais uma oportunidade aí para a sociedade se conscientizar sobre a importância de respeitar todos os personagens do trânsito. É o motorista, é o pedestre, é o ciclista, enfim, motociclista, todo mundo se respeitando, aí todo mundo chega bem no seu destino. Bom, Bruno, vamos aproveitar aqui sua presença no Sinal Verde, falando aqui de mobilidade. Muitas mensagens chegando de nossos ouvintes sobre o resultado da votação de ontem aqui no Senado. O Senado, a Paula Groba, repórter aqui da Rádio Senado, já trouxe essa informação, aprovou com mudanças o projeto que veio da Câmara, tornando assim menos rígidas as normas para os aplicativos de transporte como Uber, Cabify e 99. Queria que você comentasse, então, O que aconteceu ontem aqui no Senado em relação a essa questão da regulamentação do Uber?
Ontem os ânimos estavam acirrados. A gente acompanhando o bate-papo do Conexão Senado no YouTube, ali a gente já percebeu pelos comentários das pessoas como que estava essa questão, como é que estava a discussão dessa questão na população, também na classe política, entre uberistas, entre taxistas. E durante o debate no plenário, a gente às vezes percebia muito senadores citando os taxistas, senadores citando os motoristas de aplicativos. E a população, acho que em vários momentos se sentiu alijada desse processo, como se ela também não fosse uma das partes interessadas. E no final das contas, eu acho que acabou prevalecendo uma solução com um bom senso maior, né? Nem 8, nem 80. Um pouco daqui, um pouco dali. E a proposta que veio da Câmara, pelo menos no meu entendimento, foi aperfeiçoada, porque não trouxe as restrições que a gente aqui em debates já tinha ouvido em audiências públicas no Senado e também na Câmara dos Deputados. Algumas restrições, como a questão da placa vermelha, essas restrições iriam basicamente inviabilizar o negócio do aplicativo, porque depender da boa vontade da prefeitura, da boa vontade dos órgãos de trânsito, e não em fazer benesses, né? Mas de talvez uma visão, esses órgãos, as prefeituras, podiam ter uma visão, uma atuação não tão focada na sociedade, mas em grupos com força de pressão, e aí inviabilizar o negócio. Então, acho que a solução, como a reportagem da Paula Groba mostrou, foi uma solução, um meio termo, e agora volta para a Câmara. Agora é saber se os deputados vão aceitar as modificações feitas no Senado, e depois disso ainda há uma outra instância, que é o Palácio do Planalto. Pelos indicativos do Palácio do Planalto, se a Câmara retornar com algumas dessas restrições, tudo indica que o Palácio do Planalto vai vetar esses dispositivos se a Câmara retomar.
A Márcia está em Teresina, ela concorda aqui com as mudanças no projeto do Uber. Ela diz que em Teresina o transporte público deixa muito a desejar. Também existe cobranças abusivas, segundo ela, por parte de taxistas e mototaxistas. E ela acha que a livre concorrência seleciona quem tem a melhor oferta. Essa é a mensagem da Márcia. E ela diz também aqui, fala sobre a gentileza de motoristas, taxistas. Às vezes isso deixa a desejar. É a opinião da Márcia.
Em Fortaleza, né, que acho que a gente comentou uma vez aqui, a respeito de taxistas que, em vez de brigarem com os uberistas, resolveram aprimorar os serviços, oferecendo também água, um tratamento diferenciado, né, um conforto na hora de tratar o cliente, por exemplo, mais idoso. Então, isso faz a diferença. E a entrada dos aplicativos, pelo menos na minha opinião, ajudou muito, né? Trouxe os preços, baixaram demasiadamente aqui. Se eu pagava R$65 da minha casa para o aeroporto, hoje em dia eu pago R$20, R$25. Então os preços caíram bastante por conta dos aplicativos. E o serviço, se o táxi quiser competir com essa nova realidade, também teria que melhorar o seu serviço, baixar preço. Enfim, essa questão da livre concorrência, que as instâncias superiores da justiça já falaram que o Brasil é uma terra da livre concorrência, é uma terra do livre mercado, e que não é para restringir o trabalho de ninguém. E algumas prefeituras, no caso de São Paulo, também já fez a regulamentação. Brasília, né, um governo, é o Distrito Federal, já fez a regulamentação também. E algumas cidades estão entendendo também, indo nessa direção, caminhando nessa direção de permitir tanto os aplicativos quanto os motoristas de táxi.
Ok, vamos aguardar então os próximos passos dessa questão importante, que é acompanhada com interesse por milhares de taxistas, de uberistas, e claro, os passageiros têm que ser aí o principal foco dessa questão, porque são os passageiros que usam esse serviço. Bruno, muito obrigado pela sua participação, bom dia para você, até a próxima.
Até a próxima, daqui a pouco a gente volta aí com um giro de repórteres.